Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Vamos ler alguns versículos na segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele escreveu uma carta e vamos ler alguns versículos no capítulo 2. O apóstolo Pedro escreveu a sua segunda carta e na sua segunda carta nos traz aqui informações, ensinamentos importantes e nós vamos agora meditar neles. Está escrito assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas, encobertas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Se Deus condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, com as injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Senhor Deus, estamos diante de Ti e confiamos no Senhor porque nós somos alcançados e o Senhor nos tem orientado pelo Teu Santo Espírito a refletir, meditar na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela não permite que caminhemos na escuridão. E o Senhor Jesus é a própria luz e quem segue Jesus não andará em trevas. E que os Teus servos, cada vida que agora está, Senhor, a meditar, a refletir, possa receber do Senhor esta porção, essa luz, a luz verdadeira que ilumina, a luz que vence as trevas, a luz que nos traz a paz, a luz que nos traz a certeza de que estamos no caminho, o único caminho, que é o caminho de lágrimas, o caminho de perseguição que sofremos, o caminho de tribulações, mas é o único caminho que nos conduz à salvação. Aplica a Tua Palavra em nossos corações. Eu quero Te já agradecer por cada lar, cada local de trabalho, por cada vida que aqui está, aqueles que nos ouvem pela primeira vez. Sejam em Ti abençoados. E assim nós oramos e pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Bom, glórias a Deus, porque o Senhor está conosco. Estamos na presença do Senhor, estamos olhando, percebendo e vendo a cada dia que passa, aos nossos próprios olhos, as coisas acontecendo ao nosso derredor, as coisas se cumprindo, as coisas que estão se cumprindo. E dentro do nosso programa, dentro do nosso cotidiano, onde pessoas participam conosco, como eu já disse, várias partes do Brasil, várias partes do mundo. Temos recebido perguntas, informações, pedidos de orientação. Então, todo esse cotidiano ao nosso derredor, a nossa própria vida, faz com que no Senhor e pela palavra dele tenhamos que refletir naquilo que está acontecendo ao nosso derredor. Aquilo que nós lemos aqui, vamos provavelmente essa reflexão de hoje se estenderá, quem sabe amanhã, quarta-feira, também quinta, eu não sei, mas o Senhor o sabe. A reflexão de hoje é sobre as coisas que acontecem ao nosso derredor e sobre a falsa compreensão sobre a pessoa de Deus, o nosso Senhor, o Criador. Quando nós falamos de nosso Senhor, Deus, sendo soberano, justo, seus atributos que são invioláveis, imutáveis, Deus não pode mudar o seu ser, é impossível. Deus não pode deixar de ser santo, Deus não pode deixar de ser justo, isso não pode ocorrer. Então as pessoas hoje têm uma compreensão muito, muito romântica, muito fantasiosa, muito talvez glamurosa, talvez não seja a palavra glamurosa, sobre a pessoa do Deus vivo, poderoso, justo, misericordioso, santo. As pessoas não têm essa compreensão, porque muitas pessoas estão abraçando um Deus, estão pensando que Deus, no final, todos vão se salvar, todos serão salvos, porque Deus é amor. Deus quer que todos se salvem, mas aqueles que vão se salvar é um número menor. A Bíblia fala sobre isso, que são poucos os que vão se salvar. Logo, o que não vai se salvar vai se perder. Logo, o que não vai para a eternidade vai para o inferno, vai ser castigado. São coisas que estão completamente, na palavra de Deus, muito claras na palavra de Deus. Por que que eu estou dizendo isso e começando a dizer isso assim? E primeiro que a palavra de Deus me dá autoridade para falar, ensinar e pregar sobre o que está escrito. Ontem nós falamos sobre Balaão, que tentou enganar, tentou amaldiçoar, não pôde. Ele deu conselho ímpio para que as pessoas tropeçassem. O que o inimigo veio fazer é matar, ele veio roubar, ele veio destruir. E Jesus veio para destruir as obras do inimigo. Mas se você está sendo enganado pelo inimigo e continua a passos largos, seguindo as orientações malignas de ímpios, de pessoas sem Deus, mesmo que estejam dentro de congregações evangélicas, de qualquer denominação que seja, cristã, evangélica ou não, você vai fazer parte de uma grande massa que vai herdar o inferno e não o céu. Pelo menos é o que diz a minha Bíblia. E se a Bíblia, minha Bíblia diz assim, eu preciso ser honesto com os meus irmãos ouvintes, eu tenho que ser honesto com o rebanho ao qual o Senhor me confiou, eu tenho que ser honesto com os meus filhos, eu tenho que ser honesto com a minha esposa, eu tenho que ser honesto com aqueles que estão ao meu derredor. Você prestou atenção naquilo que nós lemos hoje aqui? Ontem me foi feita uma pergunta, e nós vamos responder hoje, se Deus permitir, sobre cristãos. Aí nós vamos julgar se é salvo ou não, porque nome de cristão temos aí 60, 50 milhões de brasileiros só no Brasil que se intitulam cristãos evangélicos ou não. O mérito de saber se quem está convertido ou não tendo o nome de cristão, aí já não cabe a mim. Agora, pelos frutos nós conheceremos. E perguntaram ontem se é lícito um cristão ir ao Rock in Rio, naquele antro de demônio, naquele antro infernal. Eu não vou responder agora, porque é apenas aqui a nossa reflexão. Eu quero já dizer que não, não é lícito. Ah, mas não é pecado, não, é lícito, é legal, mas é imoral. Todas as coisas são lícitas, pastor, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, e nem todas edificam. Agora, lícito é lícito. É contra a lei você ir contra a lei dos homens? você pagar caro lá, você enfrentar fila, você está no antro de prostituição, no antro de satanismo, de mundanismo, de tudo que é perversão e contra Deus, legalmente você pode ir. Agora, nada vai mudar isso. Você vai. Agora, o que nós precisamos entender é o quê? Na nossa caminhada cristã, que é agradar a Deus, é saber quando algo que é lícito, é legal, humanamente falando, civilmente falando, é legal. Só que não dá para a gente fazer, não. Aquele que é lavado e remido com o sangue de Jesus é lícito aos olhos humanos. Só que não convém o servo e a serva de Deus fazer. Num caso como esse, muito menos. Num caso como esse, muito menos. Mas, na hora de falar sobre isso, é porque nós vemos testemunhos nas redes sociais. Não quero falar de pessoas que têm estratégias para estarem lá e evangelizar. Não estou falando desses. Não vou chegar nesse mérito, não sou juiz para isso. Mas aqueles que vão lá para aplaudir, se prostrar diante de diabo, diante de demônios, isso aí eu posso falar, que você está adorando o diabo. Então você vai abraçar o diabo, você que está indo. Ah, mas eu sou músico, os camaradas são os bambambães. Então vai para lá, querido, vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. Ah, mas é moda, tô aí, tá o mundo inteiro, é badalação. Vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. Não, não, mil vezes não. Lá não é lugar. É lugar daquele que se diz cristão, mas aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não. Não, 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 não e não. Por que que eu estou dizendo isso? Porque existe um sentimento, um evangeliquez, que você pode todas as coisas, que na verdade no final tudo vai dar certo. Na verdade no final tudo vai dar certo. No final todos serão salvos, né? Uma vez eu aceitei Jesus, eu confessei a Jesus, eu falei que Jesus é o Senhor da minha vida, e agora estou salvo para sempre, é Deus quer me salvar, será que Ele quer salvar aquele que não está fazendo a vontade dEle, não está amando-o, não está honrando-o, não está testemunhando, não está sendo sal e luz? E as pessoas estão aí, a cada dia que passa nós encontramos igrejas que não são igrejas, igrejas bagunceiras, igrejas que dão um testemunho tão ruim que nem o ímpio tem coragem de entrar na igreja. É, ah, mas é jovem, mas é assim, é nada. Dão um testemunho tão horrível, som alto, bagunça, cai-cai, sensualidade, pecado, crendices, maluquices, chocarrices, legalismo, tudo isso. Tem pessoas que já chegaram para mim, pastor, eu tenho vergonha de convidar o meu chefe da minha igreja, eu tenho vergonha. Eu não estou dizendo que algumas coisas que acontecem dentro de um culto evangélico, um culto bíblico, que o homem natural vai ter que entender e vai ter que bater palma, dizer que não, não estou dizendo isso, porque os homens naturais, eles não compreendem as coisas espirituais. Dentro de um culto bíblico, espiritual, com ordem e com decência. Com ordem e com decência. Então o que está ocorrendo hoje aí são essas doidices, maluquices, e no final as pessoas pensam que isso agrada a Deus e não agrada a Deus. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, um Deus poderoso. Aquele que é santo tem que ser santo, ainda mais para agradar a Deus. E essas socarrices, doidices estão acontecendo aí, não agrada a Deus em nada. Pastor, ainda não entendi onde o pastor quer chegar. Mas vamos chegar lá. Eu já falei que as pessoas têm uma compreensão equivocada a respeito de Deus. Deus é bonzinho, está aqui para determinar, para receber as minhas determinações. Aí entram várias coisas, né? O abrir a Bíblia e dizer que Deus está falando. Não, Deus falou. Deus, olha que coisa absurda. Abrir a Bíblia aleatoriamente, apontar o dedo. Essa é uma das coisas. Tem outras coisas piores e vão nesse, marcar agenda para que Deus possa agir, fazer milagre. Mas Deus agora passou a ser nosso servo. Ele vai fazer o que a gente quer e é assim. E Deus não pode castigar. Deus não pode não nos curar. Ele tem que curar. Eu não aceito que Deus faça isso comigo. Agora esse bispo Edir Macé, bispo, né? Não sei se que é, só sei que é mais um mensageiro de Satanás. Ele diz que Deus é obrigado. Olha as palavras que um homem diz. Diz que Deus, ele é obrigado a te dar prosperidade material. Esse é um dos, são vários secretários e vários mensageiros do diabo. Eu falo português muito claro, é para se alguém pode abrir os olhos, pode ser que alguém esteja com os olhos vendados e possa abrir os olhos. Se algum ouvinte, neste momento ou depois na gravação, abrir os olhos, eu já ganhei o dia, já ganhei a vida, já posso, Senhor, me leva logo. Porque existem muitas mentes cauterizadas, muitos olhos vendados, pensando que Jesus, pensando que Deus está ali à nossa disposição e que ele, na verdade, no final, não vai acontecer nada de errado conosco. Bom, estou lendo a Bíblia, como tenho feito dioturnamente, cotidianamente, diariamente, e eu vejo que, no momento, Deus cirou e matou 3 mil pessoas. Veja que no momento Deus cirou e matou 24 mil pessoas. Veja que no momento Deus cirou e matou mais tantas mil pessoas, entre elas crianças, mulheres, animais. Ué, mas o Deus não muda. Mas o Antigo Testamento era lei, agora é graça, agora é só alegria. Deus não muda, lá também era graça. Lá também era graça. Lá também era graça. Debaixo da graça da lei. Hoje estamos debaixo da graça do Espírito Jesus, o Espírito Santo de Deus. Por que que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas hoje estão querendo autenticar, validar a sua fé, dizendo que o nosso Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra, que ele não se ira, que o nosso Deus não se indigna, que o nosso Deus não faz isso. Nós precisamos ver que no Novo Testamento está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê não pereça. Perecer diante de Deus é fato. Muitas pessoas estão perecendo diante de Deus, sobre a ira de Deus, sobre a justiça, sobre o juízo de Deus, porque não estão crendo em Jesus como devem crer, conforme a Bíblia, não estão seguindo os mandamentos de Jesus como estão estabelecidos na palavra de Deus. Deus é amor, Deus é fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. É impossível Deus não ser justo. É impossível Deus não se irar. É impossível Deus não odiar o pecado. Se Deus não odiar o pecado, ele não é Deus. E as pessoas têm... Eu preguei recentemente aqui, não sei, 2 meses, lá em Provérbios, diz que Deus odeia o pecado. O temor de Deus é odiar o pecado, odiar o mal, odiar as coisas ruins. O dia que eu deixar de odiar o pecado, eu não sou servo de Deus. É uma palavra muito forte, mas é bíblica. E hoje as pessoas se vestem sensualmente, indecorosamente, imodestamente, falam palavrões, são sensuais, atrevidos. Não obedecem a pastor, não obedecem a pais, não obedecem a patrões, são maus patrões e depois querem a bênção e a graça de Deus, vão para o inferno se não se arrependerem e não se converterem. Existe um exército de cristãos. Você não pode me julgar pela aparência. Eu não posso julgar. Eu não posso julgar? Sim. pela aparência, eu não posso julgar sem retidão, mas julgar eu posso julgar. Eu pergunto a você, vamos voltar aqui ao rock. Lá é santuário de quem? De Deus ou do diabo? As pessoas que estão lá estão adorando a quem? Ah, mas é só uma distração. Vão todo mundo rindo para o inferno. Eu não quero saber se tem pastor que autoriza, pastor que assina embaixo, pastor que faz um monte de tatuagem. Eu não tenho compromisso com pastor nenhum. Eu não tenho compromisso com aqueles que estão inclinados ao pecado, estão levando pessoas para pecarem também. Pessoas que estão venerando o diabo e têm o nome de cristão. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com vidas que querem amar o Senhor Jesus. Eu sou preocupado com ovelhas que estão cocheando entre dois pensamentos. Estou preocupado com pessoas que são ingênuos, não conhecem a palavra de Deus e precisam conhecer a palavra de Deus. Eu estou preocupado com jovens, com adolescentes, com pessoas que querem adorar o Senhor, mas estão sendo enganados por falsos mestres, falsos pastores. Isso aqui não é legalismo. Assim como nós pregamos contra o legalismo, contra o além da letra, contra essas coisas que são aberrações também, e somos contra isso, mas agora essa licenciosidade, essa libertinagem, essa prostituição evangélica que está acontecendo no dia a dia, nós não podemos ser a favor disso. Porque Deus é amor. Usando erroneamente o amor, é um sentimento. Amor. Deus tem outro sentimento. Deus é fogo consumidor. Mas Deus é amor. Está escrito, mas Deus é fogo consumidor, fogo purificador. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Paulo escreveu uma vez para o seu filho na fé. Paulo escreveu assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, segue o amor, a constância, a mansidão. Olha, então temos alguns tipos de amores que nós podemos amar e outros amores não. Eu não posso amar o dinheiro, mas tem que seguir o amor. O amor, você está entendendo o que foi dito aqui? 1 Timóteo 6, 10 e 11. O amor ao dinheiro é ruim, mas você tem que amar não ao dinheiro. Você tem que amar não o rock and roll, não Lúcifer, não Satanás. Você tem que amar a Deus. Mas o importante é amar. O amor venceu, não é o discurso maligno hoje. O amor venceu, o importante é amar. Então, ame o dinheiro que você vai para o inferno. Ama uma pessoa do mesmo sexo, se casa com ele, tem intimidade com pessoa do mesmo sexo, você vai ver o que vai dar. Muda a palavra de Deus que você vai ver o que vai acontecer com você. Falsos mestres. Ah, mas eu estou mudando a Bíblia porque eu tenho amor a mim mesmo. É. Eu tenho amor a mim mesmo. Você perceba nesses dois versículos que nós lemos aqui. Eu quero repetir. As pessoas têm uma compreensão equivocada de Deus. E eu vou voltar no nosso texto. Por isso que eu já disse que deve ser bastante demorado essa nossa reflexão de hoje. E vai ser parte 2, 3, 4... É, se Deus assim quiser. 6, 10, 11. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça alguns se desviaram da fé, trespassaram-se a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, segue o amor, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Ou seja, o amor ao dinheiro você foge. Agora, amor de verdade você tem que ter. Você entendeu o que nós lemos aqui? Amor, pessoas que têm amor à cobiça, amor ao egoísmo, ao prazer, são hedonistas, amor ao prazer, amor a si mesmo, amor às coisas que são vaidade. Então temos que ter muito cuidado Deus se ira no pecado. Não tem como a ira de Deus sair do pecado. Tanto é que Jesus morreu porque levou o pecado de todo mundo. Então, se você pensa que a ira de Deus não vai se aplacar com o seu pecado, se fomentando o pecado, alimentando o pecado, você está muito enganado. Porque essa historinha de que Deus é amor, tome muito cuidado com isto. Não existe amor se ao mesmo tempo não existir a ira, a justiça de Deus. Não existe amor sem ao mesmo tempo existir um mandamento que nos ordena amar, amar como deve amar. Deus não tem o culpado por inocente e o inocente por culpado. A ira de Deus, a justiça de Deus, o juízo de Deus, o castigo de Deus é uma expressão do amor de Deus. Você crê assim? É uma expressão do amor de Deus, é o juízo, o castigo de Deus. E é assim que nós precisamos entender. Historinhas para boi dormir, tome cuidado com isso. Vamos voltar ao nosso texto. Para aproveitar esse texto maravilhoso, nós vamos ler o versículo 1. E aqui o apóstolo Pedro está falando sobre os falsos. Na verdade, a reflexão que eu queria dar vai ficar para amanhã. Os falsos mestres. Aqui Pedro, ele está denunciando os falsos mestres que vão aparecer entre o povo de Deus, que são pessoas que, depois de conhecer o caminho, está o versículo 21, pessoas que depois conheceram o caminho da verdade, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois de conhecerem voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O versículo 20 e 21, poderosamente, isso aí já é uma resposta àqueles que creem que uma vez salvo é salvo para sempre, que a salvação não pode se perder. Isso nós respeitamos aqueles que têm uma capacidade de compreensão, nós amamos, mas nós ficamos com esses versículos 21 e 22 do capítulo 2. Mas voltando aqui a esse texto que nós estamos lendo, pessoas que conheciam o caminho, ou seja, o evangelho, se reuniam com os cristãos, é só você prestar atenção. Se reuniam com os que estavam na congregação, se desviam do caminho. Leia o versículo 15. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo, seguem o caminho de Balaão. Olha aí, se desviaram do caminho. Rejeitaram o mestre que os salvou. Versículo 1. Esses falsos mestres não somente vão espalhar doutrinas falsas, versículo 1, mas também viver uma vida imoral, procurando levar os cristãos pelo mesmo caminho, pelo mesmo caminho. Depois, na sequência dos versículos, e nós vamos trabalhar sobre eles, você vai entender. Haverá também falsos mestres, falsos professores bíblicos, falsos pastores, falsos apóstolos. O Espírito Santo de Deus, ele dá mais aqui uma advertência, como o Senhor Jesus dá em outras oportunidades. Nós encontramos nas Escrituras Sagradas advertências tremendas, que surgirão muitos falsos profetas dentro das congregações, não é no mundo não. Tem pessoas que saem da congregação, vão para o mundo, vão lá para Rock in Rio, vão para essas coisas extra bíblicas que não agrada a Deus, mas tem muitos pastores aprovando, sendo omisso, covardes, para a igreja não ficar vazia e para dar alimento a bode e cabrita, em vez de apacentar aquelas ovelhas que querem, tem ovelhas morrendo e os pastores não alimentam as ovelhas, estão entretendo bodes que só querem saber de pular. Então há advertência aqui a respeito desses líderes que vão se introduzir no meio do rebanho e sairão do meio do rebanho e vão colocar heresias, falsos ensinos no meio do povo. Jesus falou sobre isso também. Jesus também falou sobre isso. Mateus capítulo 24, o versículo 11, nós encontramos a palavra de Deus que diz assim, Mateus 24, versículo número 11, está escrito assim, preste atenção, como o Senhor fala conosco, as advertências, elas têm uma ordem, elas têm uma sequência. À medida que os últimos dias que estamos vivendo hoje estão se aproximando, vão surgir mais e mais falsos mestres. O que são os falsos mestres? Aqueles que não pregam segundo a palavra de Deus. É simples. Grande parte, boa parte dos cristãos vão se tornar o que? Apóstatas. Vão se afastar. Não aguentarão, não suportarão a sã doutrina. Serão covardes, medíocres, amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não serão leais à palavra de Deus na sua totalidade, bem como a santidade bíblica, o discernimento espiritual. São coisas raras. Então, se você está se sentindo só, está sendo perseguido, dê glória a Deus, permaneça fiel ao Senhor e à palavra dele. Crentes hoje estão aceitando novas revelações. Quando eu falo novas, são novas no sentido de confrontar com a revelação máxima, infalível, suficiente, poderosa e que basta, que satisfaz. Novas revelações. Eu fico muito preocupado. Eu quero dizer que aqui nós estamos apontando para nenhuma igreja denominacional em si. Estamos apontando para as heresias que estão sendo ensinadas, pregadas, assimiladas em várias denominações, sejam elas quais forem, inclusive de Assembleias de Deus. Estão gostando das novas revelações, mesmo que essas revelações sejam contrárias às Escrituras Sagradas. Como é que eu vou crer nisso? Deus está irado. Ah, Deus é bonzinho. Deus veio para perdoar pecado. Deus veio para salvar o que se havia perdido. Deus veio para que nele, no Senhor, o teu nome, o nome dele, seja engrandecido através da sua vida. Se você tem plano, coloca diante do Senhor o teu plano que você fez. Se o teu plano é da vontade do Senhor, vai se cumprir e Deus vai honrar você. Deus vai honrar você e o teu nome, tua profissão, seu trabalho, seu estudo, sua empresa, sua função, tudo vai glorificar a Deus. Agora tem que glorificar a Deus, tem que ser Deus na sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. Amor de Deus, ira de Deus andam juntos. Não se esqueça disso. Se Deus não se irar por causa do pecado, ele já não é Deus. Você imagina se não tivesse ira de Deus, ele seria indiferente ao pecado. E hoje, quando a gente se indigna com o pecado, quando a gente esbravece, quando a gente fica indignado, quando a gente, o coração acelera por causa do pecado, as pessoas não tem amor. Esse pastor não tem amor. Não tem amor. Eu fico muito preocupado. É por isso que eu preciso ser um cristão bíblico, de ser em conformidade com a palavra. O dia em que nós não nos indignarmos mais com o pecado, nós não somos mais filhos legítimos. Nós somos filhos bastardos, já demos o braço ao mundo, estamos amando o mundo, o que o mundo é, o que o mundo gosta, o que o mundo faz. Não é nem mais flerte, já é noivado e casamento com o mundo. Uma palavra que ninguém gosta. Ira, justiça de Deus. É. Mas essas coisas estão aí para que nós entendamos. Pessoas hoje preferem dar ouvidos a novas, entre aspas, revelações, novas profecias, mesmo que elas sejam contrárias à palavra de Deus. Isso tem ocorrido a cada dia. Homens, mulheres, pregando um evangelho místico, no sentido de espúrio, não genuíno. Essas pessoas estão ocupando posições de liderança nas mais diversas denominações, enganando famílias inteiras, fazendo com que vidas e vidas e mais vidas estejam caminhando a passos largos para o inferno, para a ira de Deus. Diz a palavra do Senhor lá em Gálatas que muitos desses vão desviar pessoas de dentro da igreja. Gálatas 1:9. Por causa da dissolução, por causa de pregar um outro evangelho, vão levar famílias inteiras a se afastarem do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus todo verdadeiro. Quando você vai para o ocultismo, você já fica fora. Agora tem ocultismo dentro de igreja. Um evangelho, aquele evangelho social, bonito por fora, mas não é bíblico por dentro. É bonito por fora, só que não é bíblico por dentro. É podre, tão sinistro, tão pecaminoso como o satanismo, como o espiritismo. O evangelho não bíblico, ele é tão podre, se é que existe o evangélico não bíblico. Se não é evangélico bíblico, então não é evangelho. Porque só o evangélico é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus, eu vou voltar sobre esse tema. 2:4. Deus não poupou nem os anjos. Deus não poupou nem os anjos. Ele começa depois a falar, dando continuidade daquilo que nós estamos falando aqui. Não poupou nem os anjos. Deus não poupou nem seu filho. Aí já começa Pedro, que conheceu Jesus, mas Jesus era amor. Não poupou nem os anjos. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. E nós? E nós? Se você ler os versículos que se seguem, estão escritos assim: de igual modo, primeiro vem os seres celestiais, não foram poupados. Ah, mas Deus é misericordioso. Não foram poupados. Poupar não. De igual modo, ó, igual modo, juízo, castigo, ira, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Mas ele preservou Noé, porque Noé era proclamador. Olha aí, o querigma da justiça. E mais 7 pessoas. Daquele mundo antigo, só 8 pessoas. Só algumas passagens bíblicas para clarear algumas pessoas que estão coxando entre os pensamentos, aqueles que estão em cima do muro, ou já estão do outro lado do muro, aqueles que estão em adultério, aqueles que estão mentindo, aqueles que estão fornicando, aqueles que estão sendo sensuais, atrevidos, promíscuos, aqueles que estão brincando dentro da igreja, insubmissos, respondões, mentindo para pai e mãe, mentindo para pastor, fazendo intimidades virtuais, aqueles que estão desejando, cobiçando a mulher do próximo, cuidado! O Senhor jamais se disporá a perdoar tal pessoa. Sua ira e seu zelo se acenderão contra essa transgressão e todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. Deuteronômio 29, 20. Abriu o caminho para sua ira, não poupou da morte suas almas, mas entregou suas vidas à peste. Salmo 78, versículo número 50, vamos ler. Salmo 78, versículo número 50, está escrito assim na palavra do Senhor. Abriu o caminho à sua ira. Não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. São escritos bíblicos, palavra de Deus. Palavra de Deus. Ezequiel capítulo 5, versículo 11, nós encontramos na palavra de Deus escrito assim: Por este motivo, tão certo como eu vivo, assevera o Deus Todo-Poderoso, soberano, que por ter contaminado o meu santuário, o templo, com tuas imagens idólatras e abomináveis, e ainda com as suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção de ti. Escuta aqui, eu retirarei a minha bênção de ti, eis que não mais olharei com compaixão e misericórdia para Jerusalém e não a pouparei. Não olharei para ti com compaixão nem misericórdia, tampouco te pouparei, com certeza eu te pagarei por tua conduta e tuas ações no meio do teu povo, então saberás que eu sou Deus, o Senhor. Ezequiel 7, versículos 4 e 9. Pastor, mas isso é no Antigo Testamento. Novo Testamento é só alegria. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Por quê? O pecado nosso, meu e seu, estava sobre Jesus. Se Jesus, sendo filho perfeito, imaculado, não foi poupado por causa do nosso pecado, imagine os nossos próprios pecados. Não brinca com Deus, não. Brinca com Deus, não. Não brinca com Deus. Lembra-se de Romanos 11, 22? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é um Deus severo. Aí vem uma meia dúzia de pessoas. Irmão, não saia daquilo que Deus te chamou. Não saia da santificação. Não saia da Bíblia. Ame como diz a Bíblia. Não amar o dinheiro. Não amar a prostituição. Não amar o Rock in Rio. Perversão, homossexualismo, drogas, feitiçaria, satanismo, está tudo lá. Aí vem os de plantão, os mais moderninhos, liberais. Eu vou lá, vou com a camisa Jesus. Você está envergonhando. Envergonhando. Quem sabe você precisa de um novo nascimento? Quem sabe se você... Mas pastor, eu tenho desejo de ir lá. Peça a Deus que tire esses desejos. Ele tira. Ele tira. Vamos voltar ao nosso texto. Voltar ao nosso texto aqui. Então você entenda. Entenda essas coisas. Entenda essas coisas. Aquele que vive habitualmente no pecado, este é do diabo. 1 João 3,8, aquele que vive habitualmente no pecado, mas olha, o que é pecado para você não é, é o relativismo, ou seja, a verdade não existe mais, a verdade não existe mais. Aí entramos, nós voltamos o texto que nós lemos, eles vituperam o caminho da verdade, relativizando. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho do Homem de Deus, o Filho de Deus se manifestou. Para o quê? Destruir as obras do diabo. Então, para você ter a sua vida liberta, tem que estar nas obras do Senhor Jesus. Crer e andar como Ele andou, viver como Ele viveu, amar o Senhor Jesus, amar a sua volta, amar a eternidade, amar a santificação, amar a justiça, a paz, a misericórdia. Eu estou muito, muito entristecido com esse evangelho que está aí. Muito. Mas eu não posso mudar. Nem para melhor, porque vai piorar, porque é uma profecia. Quem sou eu para mudar a profecia? Profecia bíblica. Não essas maluquices que vêm para lá e para cá. Vejamos, queridos irmãos, sobre os falsos. Virão falsos. O que nós estamos vendo de tanto falso aí. E lamentavelmente aqueles que eram verdadeiros estão se deixando contaminar pelo que é falso. Por quê? Porque são fracos no seu chamado. Não tem convicção no seu chamado. Não aguentam a crítica. Não aguenta perder membros da sua igreja. Tem várias coisas que levam pessoas a saírem da congregação. E tem pessoas que não aguentam. E quer fazer a vontade de todo mundo, perde a sua identidade, não cumpre mais o seu chamado para fazer a vontade dos outros. Aí você, como diz o adágio popular, me permita a expressão, me perdoa, é crente piolho, só vai pela cabeça dos outros. Não tem um chamado, não tem convicção, não corta reto com a palavra de Deus. Aí perde um, já muda. As pessoas saem da igreja porque é um propósito de Deus. Deus chamou para uma outra congregação, para um outro aprisco, outro chamado, glória a Deus, uma igreja mais próxima da sua casa, ou realmente não é para ficar ali, a missão não é ali, tem outra missão. Agora tem pessoas que estão na igreja, mas não são igreja. Estão na congregação, mas não são igreja. E nós não podemos fazer nada. O que nós estamos encontrando aí são MCs, mestres de cerimônias, são palhaços, fazendo pessoas rirem, não só pessoas rirem, mas fazendo pessoas pecarem. Se dizendo sexólogos, fazendo chocarrices com intimidade de casais, como se fossem os mestres. E pessoas que já estão desarvoradas, vidas vituperadas sexualmente falando. Casais, isso mesmo, casais, estão indo para essas reuniões de pseudos pastores, orientando, pervertendo e rindo. Ah, mas ele é formador de opinião, ele é doutor em divindade, ele é isso, ele é aquilo. Filhinho, o que é que diz a Bíblia? A Bíblia é referência. Então, se você tropeçar na Bíblia, você vai cair grande, vai ser a queda. Não tem pastor A, B, C, D. Não tem. Não tem. Cuidado com os macacos de auditório. Me perdoa os macacos. Que em vez de pregar o evangelho, a salvação, tem pessoas que saem da igreja porque a gente prega a palavra de Deus. Glória a Deus. Está aí, é self-service, está aí. Igreja para tudo quanto é tipo. Tem igreja, tem até de nudismo. Tem igreja de nudismo, tem igreja de heresia, tem igreja do jarro de flor, tem igreja da além da letra, tem igreja do cai-cai, tem igreja... tem vários tipos de igreja denominacional, mas a igreja de Jesus só é uma. Aquele que ama Jesus e guarda a sua palavra. O que eu não posso deixar de pregar e ensinar é que haverá um juízo. E que o inferno é fogo. Não tem ar-condicionado no inferno, não. Que há um juízo. Também houve entre vós, o povo, falsos mestres. Entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Olha, tinha resgatado, mas depois negou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, destruição, inferno sobre si mesmos. E aqueles que acabam também seguindo-os, acabam também seguindo-os. Nós encontramos o apóstolo Paulo, agora já é Paulo, estamos falando de Pedro, mas o Espírito é o mesmo. Quando ele escreveu a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7, encontramos escrito assim na palavra de Deus, a sua segunda carta, que 2:7, porque já o mistério da injustiça opera, já está operando atividade maligna no decurso da história da humanidade, preparando o caminho para quê? Para a grande apostasia que está agora assolando a igreja, está muito próxima. É um processo enganoso, é um processo que as pessoas não estão conseguindo enxergar. Será que as pessoas não estão vendo? Irmão, eu sei que você passa por situações difíceis. Eu sei que você precisa de uma bênção de Deus. Eu sei, e Deus sabe que você precisa da bênção e está te dando uma bênção. Eu creio, mas eu creio também que pessoas que estão cegas precisam ter os olhos desvendados pela bênção maior. É a bênção da alegria, da salvação, de ter o nome escrito no livro da vida. Pior coisa é saber, é pensar que você está indo para um caminho, depois chegar no final, não está indo para o caminho certo, está indo para um caminho de morte eterna. De morte eterna. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos voltar depois a Tessalonicenses. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Não brinque com a santidade de Deus, com o amor de Deus, com a ira de Deus, com o juízo de Deus, com a justiça de Deus. Vamos ser taxados de quadrados. Fanático, se for um fanático bíblico que não nega a palavra de Deus, não nega o nome de Jesus, vão chamar a gente de fanático, vão cortar a nossa cabeça, vão nos humilhar, vão nos perseguir. Se você não está preparado para isso, tome muito cuidado, que você vai seguir caminho de Balaão, caminho de falsos mestres, caminho do riso indecoroso, maligno, que faz muitas pessoas pecarem. Ainda nesse versículo 1, nós encontramos que negarão o Senhor que os resgatou. Bom, deixa eu ver se é isso mesmo. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. Olha, salvou. Isso fará com que caia sobre eles uma rápida, repentina destruição. É o versículo número 1. Deus havia salvado, mas eles... Bom, é o que diz a minha Bíblia. Não sei como interpretar isso aqui se não for assim. Se não for exatamente assim. Nós estamos falando assim porque não tem outra maneira de falar. Não tem como falar se não for desta maneira. Não tem como entender o amor de Deus se não entender também que a ira de Deus se encontra no amor dele. Porque na ira de Deus se revela a imundícia, o fogo é destruído. Deus é fogo. Então, se você tiver algo para queimar, não tiver, as obras serão queimadas. Lembre-se, ele não poupou nem o seu filho. Não poupou os ramos naturais. Aí uma palavra que fala sobre os judeus. Não se esqueça. Não se esqueça disso. Deus sempre operou, sempre operará com finalidade de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então a salvação traz glória para Deus através de Jesus. Só que o pecado é ofensa contra Deus. E as pessoas estão pecando a torta e a direita, dizendo que não é mais pecado. Entendeu? Eu não vou tardar mais, não. Eu quero só ler o versículo 2. Lançou ainda sobre o negar a Jesus. Negaram o Senhor, negaram o caminho. Negaram o caminho, negaram a palavra, negaram a Jesus. É encobertamente, é ser dolosamente falso. Os falsos, dentro da igreja, estavam negando. O que é negar? É renunciar, é repudiar. Repudiar o quê? A Bíblia, aquilo que eles criam na Bíblia, não creem mais. Quantos mestres estão hoje já, se declararam assim? O Senhor que havia resgatado. Ou seja, abandonaram o caminho certo, se desviaram. Tornando-se que, diz a Bíblia aqui nos versículos que se seguem, fontes sem água. Então, não tem mais nada. Antes, tinham sido lavados mediante a graça e a fonte que jorra sem parar, que é Jesus. Mas agora voltaram. Voltaram ao pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vamos continuar falando sobre isso amanhã, sobre a justiça de Deus, sobre a ira de Deus, sobre o favor de Deus, sobre a graça de Deus. Eu quero só encerrar com o versículo que nós terminamos. Deus sabe livrar da tentação os piedosos. Depois eu vou falar o que é piedade bíblica. Reservar os injustos para o juízo, para serem castigados. Injustos são todos aqueles que não passam pela cruz, que não estão sobre o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, não apenas verbal, na sua vida em si. Cuidado, há um juízo, está muito próximo. Cuidado com esse evangeliqueis, esse evangelho medíocre, desgraçado, evangelho sem graça. Sem a graça de Deus.